convidado.
Tem lugar esta quinta-feira em Estrasburgo o primeiro debate da nova legislatura europeia, cujo futuro novo presidente, o italiano David Sassoli, obtém consenso, contrariamente à nomeada presidente da Comissão Europeia, a ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen. Os dirigentes das instituições europeias assumirão funções a partir de 1 de novembro, mas a presidência da Comissão Europeia deverá previamente ser eleita pelo Parlamento Europeu entre 15 e 18 de julho. Parlamento que tem a última palavra, como refere José Guzmão, recém-eleito eurodeputado pelo Bloco de Esquerda, para quem o grande derrotado é o processo do Spitzenkandidat, o que poderemos traduzir por cabeça de lista, ou seja, segundo ele, os candidatos que fizeram campanha foram todos dispensados em benefício de soluções que assentam em pessoas que não foram sequer candidatos a deputados. Ouçamos José Guzmão.
Nós vemos este resultado como uma realidade que está por concretizar. A verdade é que existe no Parlamento Europeu força para fazer este acordo voltar para trás, desde que o que vinde nas bancadas mais progressistas não seja uma perspectiva de resignação a este acordo. Nos contactos que estamos a ter, inclusive com outros grupos políticos, o ponto que nos parece mais evidente é que estas coisas devem ser bloqueadas. O Parlamento Europeu tem a última palavra e deve exigir propostas que sejam consentâneas com a própria credibilidade das instituições europeias. Quer dizer, nós vamos ter, como Presidente do Banco Central Europeu, uma mulher condenada por corrupção. Como Presidente da Comissão Europeia, uma pessoa que também na Alemanha já esteve envolvida em alguns escândalos com algumas empresas privadas. Temos um Presidente do Conselho que é um Primeiro-Ministro sem governo. Está há mais de meio ano sem conseguir formar governo na Bélgica e o próprio representante da União Europeia também teve os seus problemas. Enfim, as soluções encontradas são muito más. Além do mais, são soluções que são construídas totalmente ao arrepio das escolhas dos cidadãos europeus. Eu diria que o primeiro derrotado, que já estava derrotado antes destas negociações acabarem, é o processo dos Spitzenkandidat. Basicamente, tivemos candidatos à presidência da Comissão Europeia, eles apresentaram-se, fizeram as suas campanhas, houve um debate, esse debate foi transmitido em todo o lado, e ao fim de 48 horas de negociações no Conselho, já estavam todos dispensados para que os nomes fossem encontrados entre pessoas que a esmagadora maioria dos europeus nunca ouviu falar.
Sobretudo devido ao eixo franco-alemão, que pesou.
Exatamente.
Forte.
No momento em que se dizia que este processo era um reforço da democracia europeia, no momento em que todas as forças políticas se mostram preocupadas com o crescente alheamento das pessoas em relação aos processos eleitorais, muito particularmente em eleições europeias, era difícil imaginar pior sinal do que, depois de ter vendido a solução dos candidatos à Comissão Europeia como a grande reforma democrática da União Europeia, uma vez contados os votos, os candidatos foram todos dispensados em benefício de soluções que assentam em pessoas que não foram sequer candidatos a deputados, não tiveram qualquer papel nas eleições europeias, não se apresentaram, não falaram das suas ideias, e os europeus estão agora, um mês depois de eleições europeias, a descobrir quem é que são as pessoas que vão mandar na União Europeia.
Portanto, estamos longe da vontade de um maior reequilíbrio social, da resolução da crise económica, a austeridade irá continuar e a ascensão dos extremistas igualmente.
Exatamente. Basicamente, os únicos fatores de novidade que são introduzidos são fatores que podem levar a União Europeia para caminhos um bocadinho piores.
Apenas evitou uma crise institucional devido à imposição pelo eixo Macron-Merkel.
Na realidade, a crise institucional é mais ou menos evidente quando toda a gente sabe que as soluções a que se chegou não resultam de nenhum grande consenso, resultam sim da desistência de algumas famílias em tentar bloquear este acordo e resultam sobretudo do condicionamento que é imposto pelos governos da extrema-direita. Ora, isto é uma crise institucional. O que não é uma crise institucional é o Parlamento Europeu funcionar. É o Parlamento Europeu dizer, desculpem lá, isto não é um acordo que se apresente. E é por isso que nos iremos bater nas próximas horas.
Finalmente, e para terminar mesmo, estes 5 elementos vão tomar posse a 1 de novembro. Tudo indica que o Brexit sem condições, se Boris Johnson passar no final deste mês, será mesmo a 31 de outubro. Portanto, esta nova liderança europeia vai ter que gerir, por um lado, o Brexit duro, a imigração, o clima, a economia. O desafio é grande para uma equipa tão dispersa.
sobre o Brexit, espero que ainda haja capacidade, nomeadamente no Reino Unido, para impor uma solução que não traga os problemas que um Brexit sem acordo poderá trazer. Eu acho que o ponto a que se chegou na política britânica tem sobretudo a ver, desse ponto de vista, com a incapacidade que as direções dos principais partidos tiveram de negociar um acordo que respeitasse o resultado do referendo. E isso teve efeitos trágicos. O primeiro efeito trágico foi ter eleito um enorme grupo parlamentar europeu do partido do Brexit e ter agravado um pouco a crise democrática e institucional no Reino Unido, mas eu penso que, independentemente de depositarmos poucas esperanças nestes novos dirigentes da União Europeia, para termos vemos para que se encontre ainda uma solução para uma saída com acordo, nomeadamente na questão dos vistos de residência no Reino Unido e de cidadãos britânicos no resto da Europa e sobre a questão da fronteira das Irlandas. Sobre todas as outras matérias, bom, aquilo que nos preocupa mais nesta solução de conjunto é que muitos dos problemas que são mais importantes para o futuro da Europa não encontram nestas soluções institucionais qualquer tipo de resposta. Não há nenhum nome que nos aponte para soluções para a emergência climática, não há nenhum nome que pareça centrar a União Europeia numa política de paz, antes pelo contrário. O representante externo parece ser uma pessoa com muito mais vocação para criar conflitos do que para os resolver, e a Presidente da Comissão Europeia tem também um perfil muito mais virado para uma lógica militarista do que propriamente para uma política de paz para todo o mundo, e a União Europeia teria que ter um papel de liderança a esse nível. Portanto, aquilo em que nos devemos empenhar prioritariamente é que estas escolhas sejam rejeitadas e que se encontre melhores soluções, e depois veremos, quando o quadro institucional estiver fechado, como é que podemos trabalhar para os verdadeiros problemas da União.
E em relação à imigração e às suas políticas?
O problema da imigração deve ser entendido como um problema do conjunto da União Europeia. E muitas vezes ele é associado estritamente aos governos da extrema-direita, e é evidente que tem havido aí uma grande agressividade, mas o problema é que as próprias instituições europeias, a determinada altura, cederam claramente à agenda da extrema-direita, nomeadamente na questão dos refugiados. E o que vamos precisar é de um pouco mais de coragem, um pouco mais de intervenção das instituições europeias a esse nível. Por exemplo, a libertação da Carola.
Carola Racchetta, capitã do navio da ONG Sea-Watch, que foi libertada ontem pela justiça italiana.
Exatamente, é um bom exemplo de como a pressão pública e institucional pode ter resultados positivos no que é, infelizmente, um conjunto de processos profundamente politizados, que, aliás, nos levantam algumas preocupações em relação à integridade do Estado de Direito em Itália.
Palavras de José Guzmão, recém-eleito segundo eurodeputado pelo Partido Português Bloco de Esquerda, para comentar as recentes nomeações nas instituições da União Europeia. Ele foi o nosso convidado esta quinta-feira.